aproximada de elétrons para fora e para de neutrinos para fora do quadro e para dentro do quadro, mais ou menos igual. Eu ia ter uma discrepância pequena, por erro estatístico até, mas basicamente não haveria uma direção preferencial aqui não. Aqui é 98% sempre saindo para um lado e por erro estatístico 2% eu vou ver para o outro lado, mas aí é erro, está dentro da barra de erro. Então, o neutrino viola a paridade nesse sentido, ele escolhe uma direção preferencial no universo. Uma direção preferencial a partir do decaimento perto, do plano do decaimento. Então é isso que é a quebra de paridade. Está na interação fraca. Na interação eletromagnética, na forte, na interação tradicional, isso não aparece. Depois, é claro, quando ficou mais forte ainda, porque o Cronin e Fitch mostraram em 64, que quem é violado na interação fraca é CB, ou seja, é o T. Então a interação fraca ela viola a reversão temporal. Então, se eu contar uma história, se eu passar o filme, né? Começando lá, sei lá, começando o filme. Com a mocinha chorando e terminando ela casando com o príncipe, aí eu vou passar a história ao contrário. Ela termina casando com o príncipe, ela pode estar começando casada com o sultão. Ela não estava chorando nisso. O filme muda se eu passar a história de trás para frente. Isso é a quebra da reversão temporal. Então, a interação fraca, se você contar a história da frente para trás ou de trás para frente, faz diferença. Então, isso aí é uma coisa bem viagem. Você imaginar que tem uma estereza nisso aí, né? Que você contar assim, se você faz a reversão temporal, você não sai do ponto de partida. Então é a violação que você quer na interação prática. Então essa é uma violação forte. Isso aí deu o prêmio Nobel. Você que gosta de saber aí. É o, você, como é que diz? É o colunista, é o socialite da.
Né? É legal saber as histórias.
Revista né? Caras Acadêmicas, a gente vai te contratar. Revista Simetria, a gente vai te contratar. Cara, é muito mundano, né? Vamos fazer uma revista chamada Pós-Graduação do Rio de Janeiro. Vamos dar revista. Simetria. Sim, você vai ser o editor-chefe.
Ele vai ser figurinista, né? Dos pratos do Nobel.
Esse aqui vai fazer a filmagem. É, cada um vai ter uma função. A Aline vai ser a promoter das grandes festas, né, Aline? Então tá, então se a gente fizer uma grande festa de caras, você vai poder saber quem é nobelizado, qual é a cotação de cada um para o Nobel, subiu, desceu a cotação. Bom, então vamos falar do Young News puro, que eu já comi 5 minutos comentando aí com você. Então a ideia de Young News é essa aqui. Nós generalizamos o Field Strengths. Aí eu vou supor um pouquinho que alguém teve uma pré-iniciação do Young News no curso de férias. Então nós temos uma família de potenciais de gays. Então a gente tem Field Strengths pessoal.
O que é Field Strengths? Desculpa.
Field é a tensão de intensidade, é o FM. E aqui?
FMI.
Aqui a constante de acoplamento de gate, a constante de estrutura do grupo.
A, B, I, D.
Então essa aqui é a estrutura, isso é o Young News. Essa parte aqui que é a dita parte não abeliana na QED, F, A, B, C, etc. Tem mais de uma família, tem mais de um potencial, uma família de potenciais de gate de alta interação. E aí a ação de Young News.
Desculpa, senhor, esse outro esse A que aparece no fóton aí.
Aonde? Não, esse A é o índice de Young News, é o índice da simetria interna. É como se eu tivesse várias famílias de campos de gate. Eu não tenho só um AMI. Eu tenho AMI1, AMI2, eu tenho N famílias de campos de gate. Eu tenho N famílias de campos de gate. Eu tenho N spins 1 interagindo. Tá? Pega aí o material lá do Felipe, ele está escrevendo isso para a tese dele, está fazendo um artigo de revisão bom do curso que eu dei de férias. Pega com ele lá para você. Deu um pouquinho essa introdução,
tá legal,
tá bom? Então tá aqui, ó, menos um quarto de FMIA. Então isso aqui é a interação.
E desculpa, AMI-B, AMI-C, né?
AMI-B, AMI-C. AMI-B, AMI-C. Só o índice A. Índice A que é livre. Então quando eu fizer esse produto, então tá legal. Quando eu fizer FMIA, eu vou ter uma parte que é tipo massa. É DMI-ANI. Menos DMI ali, vezes DMI ali, menos DMI ali. Eu vou ter esse pedaço aqui, vezes ele mesmo. Vem daqui, isso aqui. Então, vai ser isso vezes isso. Depois eu vou ter isso vezes isso. E depois isso ao quadrado. Então, eu tenho três partes. Eu tenho, quando eu elevar ao quadrado, DMI ali A, menos DMI ali A ao quadrado. Então, aqui eu tenho simplesmente menos um quarto. Eu tenho uma eletrodinâmica de Maxwell aqui. É como se eu tivesse N fórmulas. Então, isso aqui está dando para mim. A, mi, A, da Lambertiano, teta, mi, A, mi, A. Então era como se eu tivesse N fótons separadamente, cada um deles tendo a sua propagação, que é o que dá o primeiro termo, que é o termo livre. Então aqui são os quanta de Young e Mills livre. Claro que eu vou ter que introduzir um gate fixo. Eu não coloquei aqui o gate fixo, se a gente quiser introduzir um gate fixo, vai colocar aqui mais 1 sobre 2 alfa dmi a mi a ao quadrado. Ou seja, dmi a mi a, dmi, dmi. Ou seja, eu vou colocar assim, dmi a mi a. É do fundo isso aqui ao quadrado. Então, é o gate fixo. Coloco o gate fixo. Vai aparecer aqui também. Vai aparecer o nosso amigo menos 1 sobre 2 alfa. Menos 1 sobre alfa. O 2 eu já fatorei. A lagrangiana. Ômega mini. A minha. Então isso aqui é o lagrangiano. Primeira parte. É a propagação livre de cada tipo de fóton. Depois agora eu vou ter o termo de interferência. Esse termo vezes esse termo. Então nós vamos produzir. Dmi a mi a, então vamos ter aqui, G F A B C Dmi a mi a mi B a mi C. E depois vamos ter um termo que vai ser menos G F A B C dmi a mi a dmi a mi a dmi a dmi a mi a, aí multiplicar por mi a mi vezes a mi b a mi b a mi c. Então vocês estão vendo que no Young-Mills, ó, eu tenho um vértice com três campos de Young-Mills, ó, três campos no mesmo ponto. Aqui sim eu tenho uma auto-interação. Tem três campos de Young-Mills exclusivamente auto-interagindo e com momento. Olha aqui o momento, olha o kappa mi aqui. Então esse vértice, ele tem momento. Então ele é um vértice que sobe com a energia.
Tá? Isso que a gente está calculando é alfa mini, f mini.
É esse termo aqui. É esse termo aqui. Vezes esse termo aqui, vezes essa parte desse termo. Eu estou levando esse termo, isso aqui ao quadrado. Esse é o quadrado, esse é o quadrado e esse vezes esse. Estou fazendo agora esse vezes esse. Aqui. E depois o termo ao quadrado. Vai ficar G2, F, A, B, C, F, A, D, E, A, Mi, D, A, Mi, C, A, Mi, A, Mi, E. Agora aqui eu tenho um vértice com quatro campos de Young-Mills. Esse vértice aqui é um quadrivértice. E constante de acoplamento G ao quadrado. Então também a gente espera que a constante de acoplamento seja pequena. Esse é um vértice quadrado, então ele é um vértice que deve ser menor. Esse vértice aqui é forte, ele domina. Além dele ter uma constante de acoplamento só, que geralmente a constante de acoplamento é menor do que 1, a gente espera que seja pequena, para poder fazer a teoria de perturbação. Então, ele é uma constante de acoplamento vezes o momento. Então, isso cresce com a energia. Ao passo que esse aqui só tem o G2. Então, esse vértice ali é dominante sobre esse. Mas a gente tem duas estruturas de vértice. Então, é como um pouco como a QED escalar. Tem o trivértice e tem o quadrivértice. Certo? Então, essa é a estrutura de Young-Mills. Depois, vamos ver as regras de Feynman direitinho. Mas, de qualquer maneira, esse vértice aqui ele é proporcional ao momento. Ele carrega o momento do campo de Young-Mills. Ele carrega o momento aqui, tem um kappa mi aqui. Então, ele, energeticamente, nas altas energias, ele é energeticamente dominante, tá bom? Então, a gente para por aqui. Temos, então, uma varredura da estrutura, dos modelos que nós vamos estudar. Então, na próxima aula, vamos começar a desenhar e calcular os primeiros gráficos de campo. Certo? Então, próxima aula não será dia 1º de junho, vai ser, se Deus quiser, dia 8, com a possibilidade de estar repondo essa aula aqui no dia 1º, tá bom? A aula do dia 1º será reposta no dia 8. Beleza, então estamos sem tarefa hoje, hein?
Uhum.
Sem tarefa. tarefa é repassar o áudio de hoje.